Meus irmãos, nossa mensagem desta manhã está no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Hoje começamos uma nova série intitulada Eliseu, o discípulo de Elias. A razão da escolha desta série é o nosso tema para o ano de 2024, que é discipulado. Grande missão que nós entendemos para este quadriênio, na verdade a grande missão da igreja ao longo de todas as suas eras, é justamente fazer discípulos de Cristo no mundo. Para isso nós precisamos entender o que é discipulado, precisamos entender quais são as características deles e nós podemos olhar lá para o Antigo Testamento e já enxergar algumas dessas características e destas evidências. E quando nós olhamos para Eliseu e Elias, nós enxergamos esta dinâmica. E hoje, especialmente, gostaria de afirmar, de ensinar à luz desse texto, que o discípulo tem a mesma autoridade que o seu mestre. O discípulo tem a mesma autoridade que o seu mestre. Por isso, convido você a acompanhar a leitura a partir do versículo 1 desse capítulo 2, do segundo livro dos Reis. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer e eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede, porém se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros! E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias e bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra e disseram a Eliseu: eis que entre os seus servos há 50 homens valentes. Deixe-os ir em procura do seu mestre. Pode ser que o espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não, não mandem ninguém. Mas eles insistiram com ele até que, constrangido, lhes disse: podem enviar os homens. E enviaram 50 homens que o procuraram durante 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e ele lhes disse: Eu não disse que vocês não deveriam ir? Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que essa cidade é bem situada, como o Senhor pode ver. Porém, a água não é boa e a terra é estéril. Ele disse: Tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água e disse: Assim diz o Senhor, tornei saudável esta água. Ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: Suba, seu careca, suba, seu careca. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali, Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua palavra, que é luz para o nosso caminho e que nos ajuda, ó Pai, a entender o propósito de nossa vida. Por isso, nosso pedido nesta manhã é que o Senhor a ilumine em nosso coração e mente, para que, contemplando a beleza da Tua palavra e a beleza do Senhor, nós vivamos, ó Pai, como discípulos de Cristo, que amam o Seu Mestre e que querem viver segundo a vontade dEle. E é no nome dEle que nós oramos, pedindo tudo isso. Amém. Meus irmãos, é possível que você, nesta manhã, tenha se achegado à igreja se perguntando: o que eu farei amanhã? Veja que no nosso texto, em pelo menos três momentos, os profetas se aproximam de Eliseu e falam: você já sabe que hoje o Senhor vai tomar Elias, vai tomar o seu mestre e levá-lo por cima da sua cabeça? Essa pode ser uma pergunta que estava passando na mente de Eliseu. O que eu vou fazer amanhã? Afinal, hoje a vida de Eliseu iria mudar completamente. Ele estava ali junto ao seu mestre, ele estava caminhando pelas terras de Israel, mas é possível que amanhã as coisas fossem completamente diferentes. Afinal, o Senhor tomaria, naquele dia, Elias aos céus num redemoinho. É possível que você tenha se achegado esta manhã perguntando: o que eu farei com os meus problemas amanhã? Nós que aconselhamos muitos irmãos, nós às vezes sentamos com alguns e as pessoas falam: às vezes o domingo é um refrigério para mim. Às vezes o domingo é o momento em que eu esqueço das minhas lutas. E então só volto a pensar nelas ou no domingo à noite ou então na segunda-feira de manhã. O que a gente vai fazer amanhã? Quais serão nossas atitudes? Quais serão os nossos atos? Como nós caminharemos amanhã? Tudo dependerá se nós conseguimos responder à seguinte pergunta: quem é o nosso mestre? E especialmente se nós conseguimos entender quais são as características do discípulo deste mestre. Porque se nós entendemos o que nós somos chamados a ser, discípulos de Cristo, e se entendermos quais são as características que um discípulo de Cristo tem, então muitas das ações que nós vamos fazer amanhã já terão boa parte delas a sua resposta. Nós teremos uma perspectiva diferente de encarar os nossos problemas. Nós teremos uma perspectiva diferente de como lidar com o nosso trabalho. Os nossos estudos serão abordados de uma forma completamente distinta do que nós pensávamos. Tudo partindo da seguinte resposta: o que o Senhor espera de um discípulo seu? E quando nós olhamos para Eliseu como discípulo de Elias, ou seja, Eliseu como discípulo deste mestre, nós precisamos enxergar pelo menos três coisas que esse texto nos ensina. Primeiro, os caminhos de Eliseu eram os caminhos do seu mestre. Os caminhos de Eliseu eram os caminhos de Elias, e isso está do versículo 1 até o versículo 14. Depois, nós precisamos entender que o espírito que repousava no mestre repousa também no discípulo. Versículo 15 até o versículo 18. E por fim, do versículo 19 até o final, versículo 25, nós veremos que a autoridade do discípulo é a autoridade do seu mestre. Um discípulo tem os caminhos do seu mestre. Um discípulo tem sobre si o espírito do seu mestre. E por fim, um discípulo também tem a autoridade do seu mestre. Se nós pensarmos com essas características, nós teremos muitas respostas para o que nós faremos amanhã. Primeiro, os discípulos de Eliseu, o caminho de Eliseu era o mesmo caminho de Elias. Do versículo 1 até o versículo 15, nós enxergamos isso quando nós vemos um constante movimento de Elias caminhando, saindo primeiro da região de Gilgal e terminando para depois do Rio Jordão. Veja que ele passa por pelo menos 4 lugares. Ele sai de Gilgal, ele alcança a cidade de Betel, depois disso ele vai para Jericó e então ele atravessa o Rio Jordão e fica depois de Jericó. Pelo menos 4 lugares nós enxergamos Elias fazendo a sua jornada. E em cada um desses lugares, quem está junto a ele é Eliseu. Curiosamente, Elias fala, Eliseu, fique aqui porque eu tenho que ir para outro lugar. Mas Eliseu fala, sem chance, acompanharei o meu mestre. Eu sigo contigo por onde quer que fores. E então eles saem de Gilgal para Betel, para Jericó e atravessam o Rio Jordão. Não sei se você lembra de um caminho inverso que um dia o povo de Israel fez, estando nas planícies de Moabe, depois do Rio Jordão. Um dia o Senhor abrindo o Rio Jordão, eles atravessando o Rio Jordão e então estando de frente a Jericó, tendo que rodear a cidade 7 vezes para então destruir a cidade numa batalha. Depois disso, eles saem de Jericó e eles vão para Betel. E depois eles continuam um caminho. O caminho que Elias está fazendo é o caminho inverso que um dia o povo de Israel fez ao adentrar a terra de Canaã. É como se Elias estivesse em si mesmo representando que a nação de Israel precisava voltar às suas origens. Afinal, nos tempos de Elias reinava um rei chamado Acabe, que tinha por esposa uma mulher chamada Jezabel, e que os dois juntos conseguiram implantar um dos maiores cultos idólatras da história do povo de Deus no meio do povo de Deus. Israel parecia que precisava voltar lá para o começo, trilhar o caminho de volta, e Elias parece fazer isso em sua jornada final. Tudo isso acontece nesse último dia em que os profetas se aproximam de Eliseu e falam: hoje o Senhor vai tomar o seu mestre. E Eliseu acompanha Elias até as origens da jornada de Israel. Porque os caminhos de Eliseu são os caminhos de Elias. O caminho de um discípulo é o caminho do seu mestre. Então ele não desiste e fica para trás. Ele acompanha Elias por onde quer que for. Algo que é bastante interessante nesse texto é que todas as vezes que a gente vê os profetas, né, se aproximando de Eliseu e falando: olha, o Senhor vai tomar hoje, você sabia disso? Em tudo isso, Eliseu sabia que hoje era o último dia de Elias com ele. E assim ele quer caminhar com Elias para fora do território de Israel, ou pelo menos do território inicialmente conquistado. A gente sabe que depois do Jordão tinha algumas tribos. Mas quando a gente olha para Eliseu fazendo esse caminho, parece que ele entende que Israel precisa voltar às suas origens e que ele precisa, então, ser um instrumento deste processo em que a nação que, então, estaria agora à sua responsabilidade deveria, então, caminhar dessa forma completamente nova. Primeira coisa que esse texto nos mostra é que um discípulo tem os caminhos iguais ao do seu mestre. Outra coisa bastante interessante nesse texto é que, assim como um dia o Senhor abriu o Rio Jordão diante da nação de Israel, agora, enquanto Elias e Eliseu fazem o caminho inverso, mesma coisa acontece. Olha o versículo 7 em diante. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados e ambos passaram em seco. Esse aqui não é um poder de Elias. Esse aqui não seria depois na sequência um poder exclusivamente de Eliseu. Mas assim como um dia o Senhor abriu o Rio Jordão, agora o Senhor mostra que o Senhor está com Elias. A nação de Israel tinha se desviado. Tem um momento em que Elias está completamente desesperado, porque ele fala: Senhor, em Israel só restei eu, que não dobrou os seus joelhos a Baal. Então o Senhor o conforta dizendo: pelo menos 7.000 homens eu conservei que não dobraram o seu joelho a Baal. Talvez boa parte desses homens, né, pelo menos alguns deles, são esses profetas que estão para lá e para cá com Eliseu e com Elias. Mas no momento em que a nação estava completamente corrompida, nós conseguimos enxergar ainda o Senhor agindo no meio de Israel. Agindo por meio de Elias e, como nós vamos ver, agindo por meio também de Eliseu. Os caminhos de Elias e de Eliseu são os mesmos, porque quem os guia nesse caminho é o próprio Deus. Segundo detalhe que esse texto nos ensina é que o Espírito que está sobre Elias também estaria sobre Eliseu. Do versículo 9 até o versículo 15, nós temos a descrição do momento em que Elias, então, é tomado pelo Senhor aos céus. E nesse momento, nós temos o seguinte pedido, antes que ele aconteça, de Eliseu. Olha o versículo 9. Elias confronta Eliseu perguntando: por que você está me acompanhando por tudo quanto é lado? Ele sempre disse: fica aqui porque eu vou para outro lugar. E Eliseu fala: não, eu irei contigo tão certo como você vive. Olha o versículo 9. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. A partida de Elias era uma certeza para todo mundo que está nessa história. Os profetas sabiam, Eliseu sabia, o próprio Elias sabia. Não era uma novidade, o Senhor tinha anunciado que tomaria Elias para si. Mas Elias faz então a pergunta para esse discípulo que está no mesmo caminho que ele: o que você quer de mim? Então a resposta de Eliseu é a seguinte: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Aqui é possível que a gente interprete da seguinte forma: uma vez que Eliseu tinha um espírito poderoso, Elias tinha um espírito poderoso, Eliseu queria um espírito duas vezes mais poderoso. Mas aqui não é isso que o texto está falando. O que Eliseu está pedindo é que ele seja o representante legítimo de Elias. Essa ideia de porção dobrada vem lá do livro de Deuteronômio, capítulo 26, em que é dito que a lei de primogenitura garantiria para o primogênito, ou seja, o representante da família, porção dobrada em relação aos seus irmãos. Então, se um pai tinha aí, vamos dizer, 10 reais, e então ele tivesse 4 filhos, saiba que o primogênito ia ter 5 reais. Os outros 5 reais ia ser dividido em 3 filhos. Ele teria o dobro de qualquer um, ou pelo menos o dobro na divisão dos pertences em relação aos seus. Ele queria ser o representante. Assim como um dia um primogênito levaria à frente o nome dos seus pais, Eliseu queria ser o representante de Elias. Ele queria simplesmente continuar aquilo que Elias começou. Essa é a disposição de um discípulo: continuar aquilo que o seu mestre começou. Diante disso, Elias fala: olha, eu não posso te dar isso, mas se você vir alguma coisa diferente, então saiba que você será o meu representante. Agora, se você não vir, então saiba que isso não é para você. Olha o versículo 10 em diante. Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele vê Elias sendo tomado. Não pelos carros, isso é bastante importante. Elias sobe aos céus num redemoinho, mas os carros vêm como um sinal da proteção do Senhor ao seu servo. Então ele vê também esses carros de Israel e seus cavaleiros. Ele enxerga o momento em que Elias então é tomado, razão pela qual nós encontramos ele na sequência então fazendo aquilo que Elias também fazia. O versículo versículo 13 em diante, fala: então levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Razão pela qual os discípulos dos profetas, versículo 15, que estavam de fronte em Jericó, viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O mesmo espírito que então habilitou Elias a abrir o Rio Jordão, habilitou Elias a fazer aqueles milagres que nós conhecemos do primeiro livro dos Reis, é o mesmo espírito que agora repousava sobre Eliseu. E os discípulos dos profetas, ao enxergarem aquilo, reconhecem que Eliseu tem então o mesmo espírito que Elias. Que espírito é esse? O espírito de Deus. Eles então se aproximam de Eliseu, agora atribuindo a mesma honra que um dia eles atribuíram a Elias para o sucessor de Elias. Veja o versículo 16. E disseram a Eliseu: eis que entre os seus servos há 50 homens valentes, deixe-os ir em procura do seu mestre. Veja que eles precisam da autorização para tentar procurar Elias. Curiosamente, esses são os mesmos discípulos que disseram: o Senhor vai tomar Elias. Mas eles estão se colocando diante de Eliseu e dizendo que Eliseu tem autoridade sobre a vida deles, possivelmente se tornaria o líder desse conjunto de profetas, assim como um dia Elias o foi. O que a gente tem aqui é a autoridade de Eliseu sendo então mostrada para nós no segundo livro dos Reis. A sua autoridade é igual à autoridade do seu mestre. E a razão da sua autoridade é: repousava sobre ele o mesmo Espírito de Deus que um dia repousou sobre o seu mestre. Eles saem procurar depois que Elias então autoriza que eles o façam. Eles voltam depois de 3 dias não tendo encontrado nada, afinal o Senhor tomou para si Elias, não fala a respeito da morte de Elias. E então se confirma a palavra de Eliseu. Ele fala: eu não disse para vocês não irem, mas por conta que vocês insistiram, ele então libera. Mas se confirma a palavra de Eliseu. E aqui está a chave para a gente entender tanto o primeiro livro dos Reis, que fala principalmente a respeito do ministério de Elias, quanto esse início do segundo livro dos Reis. Tudo o que eles falavam era para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor. Eles eram agora instrumentos do Senhor. Eliseu passava a ser um instrumento, aquilo que ele falava se cumpria, assim como um dia o que Elias falava se cumpria. A razão repousava sobre os dois. Repousou primeiro sobre Elias e depois sobre Eliseu, o Espírito de Deus. Um discípulo tem os mesmos caminhos do seu mestre. Sobre um discípulo repousa o mesmo Espírito que um dia repousou sobre o seu mestre. Em terceiro lugar, um discípulo tem a mesma autoridade que o seu mestre. Autoridade esta para ser instrumento da graça de Deus, ou autoridade esta para ser instrumento da justiça de Deus? Versículo 19 até o versículo 22 nos falam que um discípulo tem autoridade para ser instrumento da graça de Deus. Os homens da cidade de Jericó disseram a Eliseu: eis que essa cidade é bem situada, como o Senhor pode ver, porém a água não é boa e a terra é estéril. As pessoas não podiam beber a água de Jericó. Essa era uma água que possivelmente causava morte das pessoas. Eles falam: é uma cidade extremamente bem situada, a tal ponto de ser a primeira cidade conquistada por Israel. Veja, é o caminho inverso agora. Eliseu atravessou o Rio Jordão com o manto de Elias. Agora ele volta para Jericó, que foi a cidade anterior a cruzar o Rio Jordão. E ele se depara com um problema nessa cidade: a água não é boa a ponto de causar a morte. E então ele pede que tragam sal para ele, ele joga o sal na água, e olha o que está no versículo 21. Assim diz o Senhor: Eliseu não está falando por ele mesmo, mas ele está falando da parte de Deus. E então ele fala: tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. A consequência é, aquelas águas são tornadas saudáveis. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse texto é justamente para a cidade de Jericó. Essa cidade nunca mais tinha que ter sido edificada na história do povo de Deus. Abra em Josué, capítulo 6. Deixa aí, segundo o livro dos Reis, aberto. Abra em Josué, capítulo 6. Versículo 26. Depois da destruição de Jericó, primeira batalha do povo de Israel, nós temos a seguinte palavra de Josué. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo, lhe colocará os portões. E isso acontece no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, virada ao capítulo 17, justamente quando Elias começa o seu ministério. Elias começa o seu ministério depois de Jericó ser reedificada. E depois de Hilel, o betelita, perder o seu primogênito quando lançou os muros e perder o seu filho mais novo quando colocou os portões. A palavra de Josué se cumpre em 1º Livro dos Reis, capítulo 16. Na sequência, Elias aparece em cena. Aqui nós temos mais uma vez Jericó como um lugar importante. Curiosamente, o Senhor abençoando, por meio de Eliseu, uma terra amaldiçoada. Nesse ano eu fiz questão de pregar, antes de pregar esta série, uma série que eu chamei Consolo em uma Terra Amaldiçoada. Discípulos de um mestre podem ser instrumentos da graça de Deus em uma terra amaldiçoada. O contexto em que os discípulos do Senhor são colocados não é um contexto bom. Não é um contexto simplesmente, como eu gosto de falar, um mar de rosas. Meus irmãos, nós somos colocados em contextos difíceis. Em contextos como este, de um lugar em que as águas não são saudáveis. A coisa mais básica da vida não é saudável. Mas nós podemos ser instrumentos da graça de Deus em lugares difíceis. Em situações difíceis. Em momentos em que muitas vezes nós podemos nos perguntar: o que eu vou fazer amanhã? Em que talvez na nossa vida inicialmente não tenha uma esperança do que a gente pode fazer. Mas como discípulos de um mestre, nós somos colocados neste contexto para sermos instrumentos da graça de Deus. Eliseu tinha autoridade para ser esse instrumento da graça de Deus como Elias, mas ele também tinha autoridade para ser instrumento da justiça de Deus como Elias. Do versículo 23 até o versículo 25, nós temos talvez um dos textos mais difíceis do Antigo Testamento, não pela leitura, mas por nós então tentarmos entender por que que tinha que acontecer do jeito que aconteceu. Era tão grave assim o que se passou para então ter uma consequência tão terrível? Eliseu continua agora o caminho de volta. Ele passou o Jordão, passou Jericó, ele está indo para Betel. Enquanto ele está subindo para Betel, é um caminho sempre de subida, alguns rapazinhos, e a ideia não é talvez de uma pessoa nova, não é de uma criança, a ideia é de alguém que se comporta como uma criança, essa é a ideia que está sendo trazida pelo texto. Começam a zombar de Eliseu, começam a dizer: suba seu careca, suba seu careca. Então Eliseu se volta contra estes rapazinhos e os amaldiçoa, saindo então ursas de um bosque e então matando 42 deles. Parece pesado demais pensar que um profeta amaldiçoaria alguém por zombar da falta de cabelo que ele tinha. Quando a gente olha para esse texto e a gente enxerga que Eliseu amaldiçoa eles em nome do Senhor, isso tem a ver com a autoridade de Eliseu. Assim como um dia Deus amaldiçoou a serpente, assim como um dia Deus amaldiçoou a terra, Deus amaldiçoou Caim, Deus amaldiçoou por meio de Noé Canaã, e Deus então amaldiçoou, nesse momento, esses rapazinhos por meio de Eliseu, o que viria na sequência é destruição. Para aqueles que são amaldiçoados em nome do Senhor, é como se não existisse mais uma volta. É por isso que a gente tem essa consequência. E isso parece muito pesado, porque a razão parece, ele estava sendo zombado, talvez por conta de seu cabelo. Mas eu queria colocar aqui duas palavras, duas imagens, e gostaria que você olhasse para essas duas palavras. Qual a diferença entre elas? Isso aqui não é nada esquisito, tá? Isso aqui é o texto em que esse texto foi escrito originalmente. Tem alguma diferença entre essas duas palavras? Nenhuma, né? Uma delas significa careca e a outra delas significa Corá. Elas são escritas exatamente da mesma forma. No português nós temos algo parecido. Se nós colocarmos manga no papel e deixar isolado, alguém que vai pegar esse papel pode pensar assim, tá falando da manga de um terno, da camiseta, etc. Mas alguém pode pegar e falar assim, é uma manga Palmer, uma manga coquinho, aquelas mangas bem gostosas. Nós temos escritas de palavra que têm significados diferentes, mas a mesma grafia. O hebraico antigo tinha a mesma coisa. Duas palavras com significados diferentes. E aqui eu entendo que esses rapazinhos estão dizendo suba Corá, suba Corá. A zombaria não tem a ver com a quantidade de cabelo de Eliseu. Tem a ver com a origem de Eliseu. Para nós entendermos o porquê isso é pesado, abra em Números capítulo 16. Três homens da comunidade de Israel que estava no deserto durante aqueles 40 anos se rebelaram contra Moisés e contra Arão, dizendo assim, o Senhor não fala só por meio de Moisés e Arão. O Senhor pode falar por meio de toda a comunidade, porque todo o povo de Israel é santo. Esses três homens se chamavam Datã, Abirão e Corá. Então Deus fala o seguinte, coloquem Moisés e Arão de um lado, coloquem Corá, Datã e Abirão do outro. E eu mostrarei por meio de quem eu falo. E o Senhor então mostra por meio de quem ele falava. E a forma do Senhor mostrar isso está do versículo 31 desse capítulo 16 de Números até o versículo 32. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos ou à sepultura. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Datã, Corá e Abirão e mais 250 homens foram engolidos vivos pela terra que o Senhor abriu naquele momento, para mostrar que ele falava por meio de Moisés e Arão, aqueles que permaneceram vivos. Agora vá para Números capítulo 26, avance aí 10 capítulos na sua Bíblia. Versículo 10 vai recuperar essa história, vai trazer essa história à memória. E Moisés escreve assim no versículo 10 do capítulo 26 de Números. A terra abriu a boca e os engoliu, com Corá, morrendo aquele grupo quando o fogo consumiu 250 homens E isso serviu de advertência. Então veja, está olhando para o mesmo episódio. Corá foi tragado pela terra. Agora veja a informação do versículo 11. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Corá foram resgatados de uma sepultura, como se os filhos de Corá subissem da sepultura. Nesta manhã nós começamos o nosso culto lendo um cântico de uma filha de Corá. Ana, mãe de Samuel, é uma filha de Corá. E em seu cântico, em que ela louva o Senhor por conta da graça que o Senhor mostrou ao conceder que ela pudesse ter um filho, ela então diz o seguinte: o Senhor é quem dá a vida e quem a tira. O Senhor é quem faz descer a sepultura e faz subir da sepultura. E depois, se você for para o livro dos Salmos e ler aqueles salmos que vem assim, filhos de Corá, você vai ver que frequentemente vem a expressão: o Senhor é quem faz subir da sepultura. Voltando para o segundo livro dos Reis, quando esses rapazinhos estão zombando, suba, Corá, suba, Corá, não suba seu careca, possivelmente, eles estão zombando de um dos maiores atos redentores de Deus no deserto. Aqueles que deveriam ser tragados vivos pela terra, o Senhor os resgatou da sepultura. E agora esses rapazinhos se colocam diante de Eliseu dizendo: suba, Corá, suba, Corá. Não é uma zombaria física, é uma zombaria espiritual. Que talvez nós poderíamos olhar lá para o Novo Testamento e talvez comparar com aquilo que Jesus Cristo um dia disse, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós estamos diante de um dos maiores atos de zombar. E um dia foi dito para Abraão que quem zombasse dele, o Senhor amaldiçoaria. E aqui nós encontramos o mesmo acontecendo. Um discípulo do seu mestre tem tanto autoridade para ser instrumento da graça de Deus quanto instrumento da justiça de Deus. Naquele dia, no dia seguinte da tomada de Elias aos céus, nós encontramos Eliseu sendo ambos. Instrumento da graça, instrumento da justiça. Como Paulo um dia diria que nós também somos. Afinal, quando nós pregamos o evangelho, nós somos o bom perfume de Cristo para a vida daqueles que creem e para a morte daqueles que não creem. Toda pessoa que se coloca diante do evangelho, a sua resposta ao evangelho ou tem como consequência a vida eterna ou tem como consequência a morte eterna. Concluo este sermão com algumas aplicações pensando em nós. Meus irmãos, nós não somos discípulos de Elias, mas nós somos discípulos de Cristo. Somos chamados de cristãos porque nós seguimos a Cristo. E uma vez que Cristo é o nosso mestre, os caminhos dele devem ser os nossos caminhos. A forma como nós andamos, as preocupações que nós temos, os alvos que nós colocamos em nossa trajetória, acima de tudo tem que ser os alvos e objetivos dele. Se você se pergunta o que eu vou fazer amanhã, tente responder o que Cristo quer que você faça amanhã. Qual decisão Cristo quer que você tome amanhã? Quais pensamentos Cristo quer que você pense amanhã? Quais caminhos Cristo quer que você escolha, deixando outros para trás? Um discípulo tem o mesmo caminho que o seu mestre. Ele não andaria por lugares que o seu mestre não andaria. Ele não faria alianças que o seu mestre não faria. Ele não imitaria o mundo, porque o seu mestre certamente não fez isso. Nós somos discípulos de Cristo. Os caminhos de Cristo devem ser os nossos caminhos. Segundo lugar, o Espírito de Cristo, que um dia repousou sobre Cristo, quando então João Batista batiza Jesus Cristo, diz que o Espírito Santo repousa sobre Cristo, paira sobre Cristo em forma de pomba. Esse mesmo Espírito habita em cada um que crê que Cristo Jesus é o seu Salvador e Mestre. É por esta razão que nós podemos escolher seguir os caminhos de Cristo e não outros. Caso contrário, nós não teríamos essa possibilidade. Se o Espírito Santo, que um dia Cristo prometeu que enviaria quando ele partisse, como nós lemos no segundo texto dessa liturgia, quando o Espírito Santo veio, habitou entre nós, habitou em nós, nós olhamos para este grande ato de Cristo como o ato dele habilitando-nos a viver como ele viveu, a ter as escolhas que ele teve. Razão pela qual Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10 e 11, diz que nós não podemos dizer que somos tentados por algo tão poderoso que a gente não consiga resistir. Maior é quem habita em nós do que qualquer coisa que habita no mundo, do que qualquer coisa que nos tente de fora de nós. É porque o Espírito Santo que um dia repousou sobre Cristo, ou é por conta do Espírito de Cristo que habita em nós, que nós podemos ter vidas completamente diferentes e agir de forma completamente distinta da expectativa que o mundo tem em relação a nós. Em terceiro lugar, saiba que como discípulos de Cristo, nós temos a mesma autoridade que Cristo. Isso parece uma afirmação muito forte, né? Até estranha. Mas os apóstolos não têm problema em dizer que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo habita em nós. Seu Espírito habita em nós. Logo, nós temos autoridade semelhante à dele. Não somos rei dos reis e senhor dos senhores. Não estou falando dessa autoridade universal. Mas estou falando que nós temos autoridade como um embaixador tem. Que onde nós nos colocamos, nós estamos como Elias. O Eliseu um dia pediu para Elias, sendo representantes do nosso mestre. Nós nos colocamos diante do mundo e o mundo, então, é colocado diante da palavra de Cristo. Nós falamos segundo aquilo que Cristo quis que nós falássemos. Nós falamos em nome de Cristo. Por isso, nós precisamos pensar como nós estamos vivendo. Como será amanhã? Como foi o dia de ontem? E se nossa vida está sendo um instrumento tanto da graça quanto da justiça de Cristo. Se nós estamos vivendo como nosso mestre e falando aquilo que o nosso mestre quer que falemos. Nós temos autoridade para pregar o evangelho em nome de Cristo. Meus irmãos, não existe nenhuma autoridade maior do que essa, a não ser a autoridade do próprio Cristo sobre toda a terra. Nenhum rei dessa terra dominando sobre o maior país que possa ser, ou presidente, ou qualquer tipo de governante, tem autoridade que qualquer cristão tem. Eles não falam em nome de Cristo. Nós falamos em nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque o nosso Mestre morreu por nós. A tal ponto daqueles nós participaremos hoje à noite da ceia, poder fazer na ceia um anúncio público da morte de Cristo. E isso é por conta da autoridade que nós temos no próprio Cristo Jesus. Vamos orar? Grandioso Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque em sua infinita graça o Senhor nos chamou para caminhar contigo. Cristo Jesus nos resgatou da sepultura, nos fez subir da morte em que nós estávamos, nos deu vida quando nós estávamos mortos. Por isso, ó Pai, nós te louvamos, porque hoje temos condições completamente distintas das que tínhamos e estamos em um estado certamente muito melhor do que o estado do lamaçal do pecado em que nós estávamos. Por isso, Senhor, nós te louvamos. E, ó Pai, enquanto exaltamos o teu nome pela maravilhosa obra que o Senhor faz em nós, nós pedimos que o Senhor nos habilite, nos dê o senso de responsabilidade, de sermos testemunhas fiéis de Cristo, de sermos discípulos do nosso Mestre diante do mundo que, como um ambiente hostil, muitas vezes pode simplesmente se afastar de nós ou até mesmo nos perseguir. Por isso nós pedimos que tu, ó Pai, esteja sempre conosco e que o teu Santo Espírito possibilite que a nossa pregação seja em nome de Cristo. E é isso que nós fazemos também agora, orando no nome dele. Amém.